Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim acompanhando a situação do clima. Uma nova frente fria está avançando aí pelo país, já trouxe chuva, provocou chuva até intensa aí no Rio Grande do Sul. Nesse momento, está ali em cima do Paraná e Santa Catarina, mas não deve chegar aqui à região sudeste nem à parte central do país, não. Mas vem aí uma massa de ar frio atrás dessa frente fria que pode derrubar as temperaturas. Quem traz mais detalhes para a gente é o Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Está aqui já o Assis com a gente. Bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Essa chuva que está passando, então, vem trazendo uma massa de ar frio atrás dela, Francisco?
Bom dia, ouvintes da Notícias Agrícolas, tudo bem? É um prazer novamente estar com vocês aqui, com vocês, para informar sobre as condições de tempo e clima de grande parte do Brasil. Realmente, novamente estamos com a presença de uma frente fria sobre a região sul do Brasil, no momento causando chuvas sobre Santa Catarina e parte do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Essa frente deve avançar um pouco, aos poucos até amanhã. Mas ela ainda deve chegar também causando chuvas na parte litoral, sudeste, zona e a região da Serra do estado de São Paulo.
Mas não é uma frente fria, que vai avançar ali para, Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, não, né, Assis?
Exato. Para o continente ela não vai avançar porque ela vai quebrar, os ventos vão empurrar ela mais para o oceano, porque a massa de ar frio que está atrás dela, que está fazendo com que as temperaturas caiam também, despenca as temperaturas, também vai passar rápido e correr para o oceano, né? Não vai, essa massa de ar frio não vem muito pelo continente, ela vem pegar mais apenas no sul do Mato Grosso do Sul e depois parte de São Paulo, desloca para o oceano, aí evita de ter o contraste de maior temperatura para o lado do continente, e evitando assim de ter formação de nuvens da banda frontal, pegando para o interior do continente, para São Paulo, interior de São Paulo e também Triângulo Mineiro.
Essa massa de ar frio é para se preocupar? Tem risco de geada previsto?
Essa massa de ar frio tem também um risco de geada, pegando o sul do estado de São Paulo, onde as temperaturas devem chegar em torno de 12 graus. Na região de Castro, região de Palmas, a parte sul do estado ali, tem condições de geada para o dia, na madrugada do dia 17. Também só vai ser nesse dia, e daí ela passa rápido e desloca-se para o oceano. As temperaturas caem um pouco também na parte sul de Minas, sudeste de Minas, aliás, o dia 17 e dia 18. Como a atmosfera está, temperaturas baixas ainda, essas temperaturas devem chegar em torno de 3 graus também, né, em algumas regiões mais altas do sudeste de Minas, e daí pode ter alguma formação de geadas fracas em algumas regiões altas ali do sudeste de Minas, nas regiões de café.
Então, geada fraca no sul do Paraná e também no sudeste de Minas, nas partes mais altas.
Exato, nas partes mais altas, estamos ali do sudeste de Minas Gerais, onde estamos nas regiões de café. Aqui a gente pode ver, né, que a frente fria atualmente agora está causando chuva no sul do Paraná e parte de Santa Catarina e também no sul do Mato Grosso do Sul, né?
Ô, Assis, vou pedir
Essas
para
áreas.
você compartilhar o vídeo com a gente, que a gente não está vendo esse vídeo.
Vou compartilhar aqui, então vamos lá jogar esse aqui para a gente ver melhor. Partilhar a tela, aplicativo.
Muito
Agora,
bem,
né?
estamos vendo, exatamente.
Então, essas áreas de cores amarelo e até vermelho são áreas que já estão ainda causando chuva, né? Parte verde também, algumas áreas com chuva. E aqui no sul do Mato Grosso do Sul temos também áreas de chuvas, aquela chuva um pouco fraca, mas contínua, né? Essa frente se desloca amanhã. Então, a gente vamos ver o mapa de chuva. Aqui eu vou compartilhar também o mapa de chuva
Já
para amanhã.
tem
Já está,
alguma
não?
coisa, sim, já tem alguma coisa ali no sul de
Já dá
São
para
Paulo
ver
também,
aqui?
né? Já estamos vendo, sim, Assis.
Está vendo? Então, o mapa de chuva aqui, ó. Isso aqui para amanhã, hoje à noite, né? Aliás, hoje à noite ainda a chuva está persistindo aqui, sul do Mato Grosso, sul do Paraná e Santa Catarina, mas quando a gente anda mais à frente, né? Então, por exemplo, na madrugada, ela já. Deixa eu andar mais aqui pela frente. Na madrugada, ela já pula, ainda a chuva chegando mais no sul do Paraná. Não sei se está compartilhado aí, vamos ver.
Estamos vendo sim. Estamos acompanhando
sim. Então, quando a gente vai para amanhã à tarde, ela já enfraquece.
Diminui bastante, né?
Diminui muito a precipitação, fica apenas um resto no. Um resto da precipitação chegando ali no sul do São Paulo e norte do Paraná, né? E quando a gente vai para amanhã à noite, aí já não tem mais, fica só no litoral de São Paulo e a região da Serra de São Paulo, né? Algumas chuvas na região da Serra de São Paulo e chegando também na serra ali no sul do Rio de Janeiro.
Passa rápido mesmo, né, Assis?
Então veja que passa rápido, até amanhã à noite essa frente já deve passar. E se a gente observar aqui também, a gente vai ver que no campo de pressão atmosférica, ó, então amanhã, por exemplo, pela manhã, o ar frio já está bem intenso, chegando no sul de São Paulo, norte do Paraná e também na parte central do Mato Grosso do Sul, né? Quando é amanhã à noite, esse ar frio ele já começa a chegar no sudeste de Minas e deslocar para o oceano. Então, quando a gente vai para 72, 60 horas, já há um deslocamento da massa de ar frio praticamente para o Oceano Atlântico, né?
Agora, como é que a atuação dessa massa de ar frio, ela derruba muito as temperaturas, diferencia muito o frio, não? Porque aqui em Campinas, por exemplo, a gente viu um final de semana até um pouco mais quente, viu, Assis?
É, porque já a outra massa de ar frio saiu e está aquecendo exatamente para a chegada dessa frente fria aí até amanhã, né? Então, hoje e amanhã tem temperaturas um pouco mais elevadas, mas daí, depois de amanhã, na quarta, quinta-feira, as temperaturas já caem novamente. Podemos ver aqui, por exemplo, vou chamar aqui, se eu chamar aqui o... vamos chamar aqui São Paulo, por exemplo. São Paulo, vamos colocar aqui região de Franca. Então, veja que região de Franca as temperaturas estão um pouco elevadas, né, até amanhã. Depois, na madrugada de 17, a temperatura cai abaixo de 10, que deve chegar a algo de 7 graus na região de Franca.
Tá.
Se a gente chamar aqui...
Minas Gerais, sul de Minas ali, Assis?
Vamos chamar sul de Minas Gerais aqui. Vamos chamar sul de Minas Gerais, vamos chamar a região lá de Maria da Fé, por exemplo.
Maria da Fé costuma ser frio, hein?
Maria da Fé costuma ser frio, tem a região de café, ó. Aí as temperaturas aqui estão mostrando algo de 7 graus e meio. Aí diminui mais um pouco aqui, diminui mais uns 3 graus, deve chegar algo de 4 graus nas madrugadas do dia 18 e dia 19, em torno de 4 graus. Se a gente chamar aqui
Paraná.
Monte Verde.
Ah, ok, Monte Verde em Minas.
Monte Verde, né? Também, que é a região de café, ó. Na madrugada do dia 17, já cai bem abaixo de 5, algo de para 12 graus aqui, né? Então, na madrugada de 17, pode dar geada na região de Monte Verde. Então, veja que tem uma diminuição nas temperaturas. E se a gente chamar aqui, por exemplo, São Paulo, a Grande São Paulo, né? São Paulo capital. Vamos chamar São Paulo capital, que as temperaturas, ó, as mínimas estão em torno de 10, 11, 12 graus, aí despenca para em torno de 7 graus na madrugada de 17. Vai dar uma baixada boa também na temperatura.
Com certeza.
Pregando em São Paulo também, entendeu?
Com certeza. Perde aí 3 a 4 graus aí do que a gente está sentindo.
Dá uma diferença exatamente nessa faixa de 3 a 4 graus com relação às temperaturas que estão hoje, né?
Mas pelo que eu entendi também, da mesma forma que a frente fria passou rápido, a massa de ar frio também não dura muito, Assis.
Não dura muito. É coisa de negócio de 2 dias que ela vai durar para depois sair rápido também, que ela está correndo para o oceano, né? e vai jogar muita umidade do oceano, evita das temperaturas caírem também bastante.
Muito bem. Mas daí a gente tem a previsão mais... você tem aí um mapinha dos últimos 5 dias. Vamos dar uma olhadinha nele?
Vamos ver aqui as precipitações ocorridas nos últimos 5 dias, né? A gente vê que o centro do Brasil e sudeste, região sudeste, continua praticamente sem chuva, né? Que é exatamente o predomínio da climatologia da região, que é condições de estiagem, atmosfera mais seca sobre o centro do Brasil. Interessante aqui o seguinte, que quando a gente vem para aqui, para a parte da costa do Nordeste, entre o Nordeste da Bahia, Sergipe e Alagoas, a gente vê um núcleo de precipitação muito intensa aqui, né, acima de 200 milímetros, ocorrido até a chuva de ontem, que é exatamente a precipitação onde ocorreu chuvas fortes e intensas ali entre Sergipe e o Nordeste da Bahia, que causou aquelas chuvas fortes que fez com que houvesse o arrumamento daquela barragem, né?
Uhum.
Vale salientar que em 3 dias aqui a gente teve chuva de 200 milímetros, a chuva acima da climatologia em 3 dias.
Por foi muita chuva,
aquela,
né?
Situação, ocorreu aquela situação daquele desastre, né? Aquele evento extremo daquela situação lá na região.
Essa umidade que a gente está vendo no Rio Grande do Sul é que está sendo verificada nesse momento entre Santa Catarina e Paraná, certo?
Essa chuva aqui, como ela foi, a chuva está acumulada até ontem, a gente vê aqui chuva de 40 milímetros no leste e sul do Rio Grande do Sul, mas se a gente for colocar a chuva de hoje, essa precipitação já vai aumentar para cá, para essas regiões aqui, né?
Uhum.
Essa chuva, como foi até ontem, foi exatamente o efeito daquela frente fria que está entre agora o Paraná e Santa Catarina.
No Rio Grande do Sul, a temperatura então já baixou, já caiu?
No Rio Grande do Sul já começou a cair a partir de hoje a temperatura. Então, amanhã já tem condições de geada no Rio Grande do Sul.
Tá, muito bem. E olhando mais a longo prazo, o que a gente percebe, Assis?
Então, a longo prazo, vamos ver se a gente está vendo esse mapa aqui?
Sim, estamos vendo. Tá.
Então, a longo prazo a gente vê que as chuvas aqui na região sul e chegando até São Paulo, que é o efeito exatamente dessa frente fria atual que hoje está na região sul, e vai chegar essa chuva até São Paulo amanhã, até no máximo até amanhã à noite, né? Então, a gente vê que passa rápido e depois praticamente vai ficar sem vir chuva, pelo menos quase uma semana pela frente, né? Depois a gente vai ver que lá para o dia 23, 24 em diante, tem um aumento na precipitação sobre a região sul do Brasil, e também esse aumento da precipitação chegando também para São Paulo e o Mato Grosso do Sul, especialmente a parte sul do Mato Grosso do Sul, que é exatamente outra frente fria que deverá chegar, que vai se formar, e essa frente fria também ela vai vir para o interior do continente, chegando no sul do Mato Grosso, sul do Goiás, região do Rio Verde, região do Triângulo Mineiro, causando chuvas nessas regiões.
Dá para considerar que isso deve acontecer aí na última semana de julho, praticamente.
Isso é mais ou menos aí lá para o dia 25, dia 27 de julho, né, a última semana. Isso tem uma coisa interessante aqui, que como está indicando as condições de chuva mais intensa para o centro do continente, que nessa época do ano não acontece, significa dizer que atrás dessa frente fria vem um ar frio mais intenso.
Eita, nos níveis daquele que a gente viu passar ali na semana passada ou não?
É um ar frio que vem pelo centro do continente, né, que deve realmente baixar as temperaturas, pegando o centro do Brasil, indo novamente para Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, a gente realmente tem que ficar monitorando essa situação, como ainda está longe, né? Falta algo de uns 10 dias isso acontecer, mas a gente já está vendo isso desde o final de semana passada, em que novamente temos uma condição de uma penetração de outra massa de ar frio intensa sobre parte do Brasil.
Então, primeiro vem a chuva, né? Ela até está bem espalhada, generalizada, né, Assis?
Exatamente. A gente vê que ela realmente está vindo pelo centro do continente, né? Bem espalhada, pegando uma abrangência maior, né? E isso realmente a gente tem que ficar de olho, porque se preocupa, porque atrás dela deve vir algo completamente diferente, com uma certa semelhança com aquele ar frio que tivemos há uma semana atrás.
Mas isso deve só acontecer mais lá para o finalzinho do mês, então.
É, isso é lá para o final do mês, depois do dia 26, 27, 28, deve acontecer isso. Então, no decorrer dessa semana, lá para quinta, sexta-feira, a gente já tem uma avaliação melhor sobre essa situação.
Legal, a gente vai continuar acompanhando, então, as informações, mas o Assis está alertando aí para a possibilidade de uma nova massa de ar frio mais intensa, mais abrangente, que pode derrubar as temperaturas, provocar geadas, inclusive, Assis?
É, exatamente, provocar geadas também, né, no Mato Grosso do Sul, geada quase chegando no Triângulo Mineiro, geada nos Cafés de Minas, geada nas serras lá de São Paulo e também o risco de geada também na região de Mogiana de São Paulo também, né?
Tá. Bom, vamos monitorar. Essa é uma informação importante, afinal de contas, aí os produtores estão preocupados, já ficaram preocupados com aquela primeira geada e a gente precisa monitorar o que pode acontecer também com essa aproximação. Ainda, como o Assis bem frisou, ainda é cedo para garantir aí a intensidade da geada, mas tudo indica, né, Assis, que podemos ver uma massa de ar frio tão intensa quanto a anterior, né?
É, a gente vai ter uma avaliação melhor, né, sobre essa situação, sobre esse novo padrão atmosférico sobre o Brasil, das condições desse novo outro frio. Melhor a gente vai ter lá para quinta, sexta-feira, quando tiver uma aproximação já da chegada desse ar frio sobre a parte mesmo do Brasil propriamente dito, né? Então ainda está cedo, mas mesmo assim os padrões atmosféricos já indicam essa condição, por isso que a gente já alerta sobre isso, né?
Legal. Meu caro, muito obrigado por enquanto. A gente ainda se fala essa semana para atualizar essas informações, principalmente essa chegada dessa nova massa de ar frio aí daqui 15 dias ainda, mas enfim, precisamos monitorar. Essa próxima massa de ar frio que acontece essa semana aparentemente é mais tranquila, ainda assim pode provocar geadas pontuais em algumas regiões, como ali no sudeste de Minas Gerais, nas áreas mais altas, e também no Paraná, no sul do Paraná, temperaturas aí na casa dos 2, 3 graus, podendo, portanto, ter algum tipo de geada fraca, de intensidade fraca, mas, enfim, fica o alerta também para os produtores rurais dessas regiões. Meu caro, por enquanto, muito obrigado e a gente volta a atualizar essas informações ainda essa semana. E quem quiser mais detalhes, quem quiser acompanhar mais informações pelo site do INMET, o endereço é o www.inmet.gov.br, certo, Assis?
É, exatamente, é esse endereço aí do site e também pelo telefone também, se quiserem ter informações mais específicas, pode ligar aí no telefone 61-2102-4700.
61-2102-4700. O telefone também está lá no site, caso você não conseguiu anotar. É só entrar no site do INMET, tem lá o telefone também para você poder falar com o pessoal, com os meteorologistas lá do INMET. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação.
Um abração, hein?
Abraço para você, Assis. Está aí o Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, mais destaques para você. Continue com a gente.